terceiro plurianual.
Muito obrigado, Sr.
Deputada.
Quero concluir,
deixe-me só concluir, que deve haver naturalmente contribuições nacionais, mas de acordo com o princípio de que os países com maior rendimento e que mais têm sido beneficiados com o processo de integração devem contribuir mais e que naturalmente não só a revogação de todos os mecanismos que impedem o desenvolvimento do
muito
nosso
obrigado,
país, mas a possibilidade de financiamento direto do Banco Central Europeu aos Estados-membros através da compra direta de dívida, dos títulos da dívida, evitando naturalmente a intermediação de mercados. Foram propostas concretas
obrigado,
que o PCP já
deputada.
Apresentou.
Muito obrigado.
Muito obrigado e peço desculpa por esta. Agradeço a sua tolerância, aliás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima declaração política acaba o Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o epicentro do Covid é atualmente a área metropolitana de Lisboa, com 75% dos novos casos. E, em particular, 5 concelhos: Amadora, Lisboa, Loures, Odivelas e Sintra, que registram no dia 7 de junho cerca de 7 mil casos ativos. Pode parecer muito, mas representa 0,4% das pessoas desses concelhos. A fazer fé na DGS, este foco está identificado, é ligado a áreas económicas de grande rotatividade de trabalhadores, afeta sobretudo pessoas entre os 20 e os 40 anos, assintomáticas e de risco mitigado, e que, portanto, deverão ficar em isolamento em casa ou locais específicos sob vigilância ativa. Perante esta situação, António Costa quis tranquilizar o país e afirmou, e cito, "não há nenhum motivo para alarme, os focos estão muito bem identificados, portanto, podemos todos continuar a viver em segurança em Lisboa." O Sr. Presidente da República reforçou a mensagem dizendo: "não podemos confundir uma ação massiva de testagem na área da construção civil e em 5 municípios com uma disseminação da doença na sociedade." E a Sra. Ministra da Saúde explicou que, de acordo com o INSA, a média do R é de 0,89 no Norte, 1,09 na região centro e 1,02 na região de Lisboa e Vale do Tejo. Ou seja, Lisboa e Vale do Tejo não é, no momento, a região com maior taxa de reprodução de contágio. Fica, por demasiadas vezes, a desconfortável impressão que podemos não ter sido tão cuidadosos como devíamos na partida para o desconfinamento em termos do rastreamento essencial, quer humano, quer digital. Ao mesmo tempo, no país, o número de internamentos hospitalares ronda os 400. Relembro, senhores deputados, que este valor é 10% do limite de internamentos, segundo o qual, e de acordo com os especialistas, seria preciso travar o desconfinamento. Portanto, muito longe de preocupação e de rupturas. Limitado, circunscrito, controlado, intensamente rastreado, são as palavras que as nossas autoridades associam a este surto, ainda hoje mesmo na reunião no Infarmed. Espantosamente, e apesar de tudo isto, Marta Temido decidiu pela segunda vez em 3 meses suspender a atividade de saúde não urgente nos concelhos afetados. Uma dissonância incompreensível e uma decisão grave para 1,5 milhão de utentes que voltam a estar impedidos de aceder a cuidados de saúde no SNS. Muitos deles, à espera há bem mais de um ano, voltam a ver as suas consultas desmarcadas e cirurgias adiadas sine die. Senhoras e senhores deputados, se o surto está controlado, se os doentes de Covid são seguidos em casa, se há capacidade assistencial nos hospitais, o que justifica este recuo nos serviços de saúde? Como se ganha a batalha do medo? Há alternativas igualmente seguras, como a dedicação de alguns hospitais a Covid-19, libertando os restantes para tratar todos os outros doentes. Todos os outros doentes que sabemos que existem para lá dos despistes, dos decretos e dos despachos. É a própria Ministra quem estima que ficaram por realizar 540 mil consultas de especialidade, 51 mil cirurgias e 840 mil consultas nos cuidados de saúde primários. Isto a somar a prévias longas listas de espera que ultrapassam largamente os tempos máximos de resposta garantidos. À dissonância que fica sem resposta, junta-se outra pergunta. Como se propõe o Governo fazer face a este novo problema de saúde pública, esta epidemia silenciosa, sequela dos não diagnosticados, dos não tratados, dos não cuidados, dos que receiam voltar a chegar aos hospitais por não saberem se é seguro? A resposta apresentada no Programa de Estabilização Económica e Social não é suficiente. Se, por um lado, promete incentivos às equipas de saúde para maior produção de consultas e cirurgias no SNS, por outro, esquece a redução imposta à mesma produção pelas novas regras de segurança. Se, por um lado, promete aumentar as camas do CI, por outro, estão ainda, em parte incerta, mais de um terço dos ventiladores que deveriam ter chegado da China em meados de abril. Se, por um lado, promete visitas aos lares de idosos pelos médicos de família, por outro, não explica como vão eles acomodar esta tarefa para além das 840 mil consultas que ficaram por fazer. As respostas terão que ser dadas no orçamento retificativo, que não pode ser apenas o acerto de contas do Covid. As necessidades não atendidas das pessoas, as morbilidades agravadas dos doentes, são a nova epidemia, silenciosa, que não se compadece com a eternização da espera, mas que pode ter fim imediato na contratualização com os setores privado e social. Investir criteriosamente no SNS é essencial, mas garantir aos cidadãos cuidados de saúde a tempo e horas é prioritário, como o CDS sempre tem defendido e voltará a defender em tempo de recuperação. Por isso, neste orçamento retificativo, o Governo terá a ocasião de mostrar ao país quem serve, se o Serviço Nacional de Saúde ou se a saúde das pessoas. E tal como a Senhora Ministra gosta de dizer sobre os outros, esta escolha, neste orçamento, também lhe ficará agarrada à pele.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Muito bem, então a Sra. Deputada Ana Rita Bessa tem 6 pedidos de esclarecimento, que dirá à mesa como 2 mais 2 mais 2. Muito bem, então vamos ao primeiro grupo de pedidos de esclarecimento. O primeiro cabe à Sra. Deputada Cláudia Bento, do Partido Social Democrata. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Partido Social Democrata acompanha as preocupações manifestadas pelo Grupo Parlamentar do CDS. Não será fácil nem rápido recuperar todas as consultas e cirurgias que ficaram por realizar no Serviço Nacional de Saúde. Na audição do passado dia 20 de maio, a Sra. Ministra da Saúde reconheceu que até abril ficaram por realizar números aqui já descritos pela deputada Ana Rita Bessa, mas que são importantes relembrar. A nível dos cuidados primários, cerca de 840 mil consultas médicas não foram realizadas e 990 mil consultas de enfermagem. A nível dos cuidados hospitalares, ficaram por realizar 540 mil consultas de especialidade, 51 mil cirurgias e menos de cerca de 400 mil episódios de urgência. É dever do Serviço Nacional de Saúde começar a dar resposta às consultas, exames e cirurgias que ficaram adiadas devido às restrições impostas pela pandemia. É crucial garantir que existem recursos suficientes, desenvolver protocolos de proteção para profissionais e doentes para que estes possam confiar e procurar os cuidados de saúde que necessitam. Importa, no entanto, lembrar que a degradação do acesso aos cuidados de saúde não é só de agora e nem se deve apenas ao Covid-19. Com efeito, os dados oficiais indicam que nos últimos anos se verificou uma diminuição do número de consultas médicas presenciais dos cuidados de saúde primários, bem como uma redução do número de doentes operados nos hospitais públicos. Aumento só mesmo no tempo de espera para cirurgias, em que os doentes operados em 2018 tiveram de aguardar em média 39 dias contra 27 dias de espera em 2017. Deputada Ana Rita Bessa, pergunto-lhe, com a união de esforços entre os setores público, privado e social, poderemos resolver este problema de falta de acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde? Por que razão considera que o Governo insiste em não seguir este caminho? Será porque entende que o setor público é suficiente para garantir o acesso dos portugueses a cuidados de saúde de qualidade a tempo e a horas, ou pelo contrário, porque
obrigado,
coloca
senhora,
o seu preconceito acima dos direitos e interesses concretos dos cidadãos? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. O segundo pedido de esclarecimento cabe ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu devo confessar que não compreendi totalmente, suponho eu, pelo menos a intenção da declaração política. Porque não compreendi se ou está a criticar as declarações tanto do Presidente da República como das autoridades de saúde sobre a atual situação epidemiológica, ou se estava a criticar uma medida de precaução, que foi a suspensão da atividade novamente na região de Lisboa e Vale do Tejo para garantir uma disponibilidade e uma prontidão de resposta caso seja necessário. Esperemos que não seja necessário, mas caso seja necessário. Porque se estiver a criticar a segunda, faz uma crítica também ao próprio CDS-PP. Porque repare que a meados de março, no dia 16 de março, portanto Portugal há 14 dias que tinha já os primeiros casos confirmados, no dia 16 de março nós tínhamos cumulativamente um total de 448 casos no país. Uma incidência de 117 casos por dia, obviamente. 206 pessoas em internamento, 17 em unidades de cuidados intensivos. E o CDS-PP propunha o encerramento de tudo, até da Assembleia da República. Agora, nós temos uma fase epidémica realmente diferente. Mas faz uma crítica que realmente não parece fazer muito sentido com aquilo que o CDS-PP veio defender até num passado recente. Mas eu compreendo onde quer chegar. Creio eu que compreendo onde quer chegar. Quer criar uma narrativa para chegar à conclusão de sempre do CDS-PP, à deriva de sempre do CDS-PP, que é, afinal, nós vamos precisar de dar mais dinheiro aos privados para eles fazerem coisas que o Serviço Nacional de Saúde deveria estar a fazer. Bom, senhora deputada, olhe, neste dia 16 de março, em que o CDS-PP também queria encerrar tudo, apesar de haver muito menos incidência e muito menos casos cumulativos, olhe, o SAMS também encerrou. E houve até entidades privadas de outros grupos económicos da saúde que também encerraram. E houve até muitas outras entidades privadas que, durante a epidemia, enviaram um requerimento ao Ministério da Saúde a dizer para suspender as convenções com o Ministério da Saúde, porque isto de epidemias não é cá com os privados e eles não estavam
deputado,
muito para sujar as mãos.
Vai fazer
com
o favor
isso.
De concluir.
Vou concluir. E, portanto, o que queria perguntar à Sra. Deputada é exatamente o que pretende com esta, com esta intervenção: é fazer a crítica ao CDS-PP ou é voltar à narrativa de dinheiro aos privados? Muito obrigado.
Obrigado. Tenho a palavra para responder estes dois pedidos de esclarecimento à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo a agradecer as duas perguntas. Sra. Deputada Cláudia Bento, é evidente que estamos de acordo, bem sabendo que quando temos, por exemplo, em Santa Maria, consultas de oftalmologia que são realizadas com um prazo de 208 dias de espera em relação aos 60, que é aquilo que é previsto pelos tempos máximos de resposta garantidos, ou de ortopedia, 469 dias de espera em Santa Maria em relação aos 150 dias que estão garantidos na lei, é evidente que é preciso pôr as pessoas em primeiro lugar e unir esforços para que exatamente isto não aconteça. Sr. Deputado Moisés Ferreira, eu sei que o Sr. Deputado tem sempre esta dificuldade quando o CDS intervém na matéria de saúde, que é porque decorre disto. Para o Sr. Deputado, a questão mede-se sempre entre privados e públicos. E, portanto, quando o CDS coloca a questão nas pessoas e nos cuidados de saúde devem ser prestados às pessoas, isto confunde-o um bocado porque sai fora da sua chave de análise da realidade, não é? Veja lá que coisa estranha que para o CDS a preocupação é mesmo atender às pessoas, é mesmo que elas tenham cuidados de saúde a tempo e horas. Enquanto o senhor Tado anda lá preocupado com as suas guerras ideológicas, no final do dia, quem é que ganha ou deixa de ganhar? Portanto, eu sei que esta conversa se torna muito difícil quando os objetivos de cada um são bastante diferentes, senhor Deputado. Agora, sobre isso também gostava de lhe dizer, senhor Deputado, tem que fazer aqui uma decisão, tem que escolher uma das duas, porque quando estivemos em estado de emergência, o Sr. Deputado disse que o setor privado se retirou oportunisticamente do cenário, quando sabe, tão bem como eu sei, que foi segundo a orientação da DGS e que o próprio SNS, por decreto da Sra. Ministra, suspendeu toda a atividade não-Covid, não prioritária. Portanto, estavam bem, estavam em igualdade de circunstâncias. E agora, o que é que acontece na região de Lisboa e Vale do Tejo? O SNS volta a suspender e a fechar portas e os privados mantêm a atividade. Qual é o seu argumento agora? Em que é que ficamos? Eu, conhecendo o Sr. Deputado, acho que vai usar os dois argumentos ao mesmo tempo, porque é o que melhor serve a sua causa, que é a causa da demagogia. Mas se não se importa, nós estamos preocupados com as consultas a tempo e horas para as pessoas, com as cirurgias quando elas precisam e, portanto, eu para esse peditório deixo-a falar sozinho. Muito obrigada.
Obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.